Olá, direto de Nova York. Sejam bem-vindos ao quinto workshop da série News Creators. Estamos muito felizes de tê-lo aqui hoje. Eu sou Nicolette Scott e eu sou gerente de parcerias estratégicas da equipe de News do YouTube. Eu lidero as parcerias nos Estados Unidos para criadores de notícias nos Estados Unidos e estou muito feliz de estar aqui hoje e ser a host da sessão. Para quem é novo aqui, essa é uma série de workshops que é dirigida para criadores de notícias que estão começando na plataforma. A sessão de hoje vai tratar de analíticos e do YouTube Studio. Se você está pensando em começar seu próprio canal ou está buscando dicas, este é o lugar. E, por favor, vocês podem falar um oi aqui no chat box, sempre que quiserem. O workshop de hoje é o quinto da nossa série de seis workshops e ele vai falar de YouTube Studio. O YouTube Studio dá aos criadores uma série de ferramentas e funcionalidade para ajudar a gerenciar o seu canal no YouTube. Quando você sobe um vídeo e é analisado, o desempenho do canal, tudo está dentro, é coberto pelo YouTube Studio. A primeira parte da oficina vai tratar das abas que nós temos no YouTube Studio e a funcionalidade que elas têm, que elas proporcionam. Depois nós vamos mergulhar no módulo de analíticos e trazer alguns gráficos e de pontos de dados que ajudem você a entender o desempenho do seu canal. E como sempre, nós vamos terminar com uma sessão ao vivo de perguntas e respostas, então vocês podem fazer perguntas aqui na caixinha de Q&A que fica do lado direito. Antes de começarmos, nós vamos começar com perguntas, porque tivemos perguntas ótimas no último workshop e não tivemos tempo para respondê-las. E com isso, estou muito feliz de apresentar a vocês o meu co-apresentador de hoje, que é o Abi Deshpande. O Abi é um gerente de parcerias de tecnologia no YouTube e trabalha com uma série de parceiros de notícias. Ele gosta de cantar, de ler e de viajar. Ele vive na cidade de Jersey City com sua esposa e com seu mini Aussie, Cairo. Olá, Abby. Seja bem-vindo. Ah, obrigada, Nicolette. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês gostem do workshop de hoje. Estamos felizes de tê-lo aqui, Abby. Bom, vamos direto então agora às questões. A primeira é uma pergunta em duas partes. Como os parceiros podem monetizar os shorts no YouTube Vídeos? E quais são algumas dicas para o melhor crescimento de um canal de notícias? Bom, ótimas perguntas. Vocês devem ter ouvido que a monetização do YouTube Shorts vai começar em 2023. E para que você consiga pedir a monetização dos Shorts, você deve participar do programa de parcerias do YouTube, que é o YPP. Para ter elegibilidade, você deve conferir o que já apresentamos no workshop 4. Assim vocês já sabem quais são os requisitos para fazer parte do YPP. A segunda pergunta é como que a gente consegue adivinhar os hábitos dos nossos usuários para que a gente responda ao que eles precisam? Outra pergunta, na verdade, é algo que nós vamos cobrir em detalhe hoje, quando nós falarmos de analíticos dentro desse workshop. Vamos ver como a gente compara o desempenho dos vídeos, entender quando os usuários estão online, identificar fontes de tráfego e mais. Então, aguardem. Muito obrigado, Abby. Espero que as respostas tenham ajudado alguns temas em comum que nós vimos nas oficinas 3 e 4. Vocês podem mandar perguntas aqui que ficam do lado direito no Q&A, na aba de Q&A, que nós responderemos ao final do workshop de hoje. Então, vamos seguir agora para o primeiro grande tópico de hoje, que é o YouTube Studio, e depois falaremos de analíticos. A palavra é sua, Abby. Só uma nota sobre o conteúdo de hoje. Vocês vão ver que os slides que a gente vai apresentar têm muitas dicas e seções em destaque. A intenção desse deck de slides é que eles sirvam de referência para que vocês abram depois. Quando vocês começarem a usar o YouTube Studio, vocês podem baixar o deck na plataforma do News Creator. Eu vou destacar alguns pontos de cada slide, mas eu incentivo vocês a olhar depois o deck, e depois do workshop, e dar uma estudada nele. Vamos começar então com o dashboard do YouTube Studio. Ela é a página de abertura quando você entra no estúdio. Na frente, aqui você já vai ver que há vários pontos de dados que dão um senso de como o seu canal está performando. Tem, por exemplo, visualizações, duração média de visualização e watch time. Do lado direito tem alertas que o YouTube pode estar tendo no momento. À esquerda, você tem abas e módulos dentro do YouTube Studio. Vamos passar algum tempo e falando disso no workshop, incluindo o foco nos analíticos. Bom, em primeiríssimo lugar, vamos ver em como a gente pode subir vídeos no YouTube. No lado direito superior da página tem o ícone Criar, Create. Você vai ali e seleciona Upload Video. Aí você escolhe um vídeo para subir do seu computador. Antes de você. Esse vídeo ele vai ser salvo como rascunho antes de você terminar as configurações. Depois você acrescenta detalhes do vídeo: título, descrição e um thumbnail. Aqui você tem a opção de pegar algum dos thumbnails já pré-criados ou criar o seu próprio e subi-lo. Nos workshops anteriores, nós falamos muito da importância de bons títulos e thumbnails. Então, passe um bom tempo para assegurar que você tem a melhor chance de capturar a atenção do seu público. Depois que você tem os detalhes do vídeo, você deve colocar também se esse vídeo foi feito ou não para crianças. E se você já faz parte do YPP, o quinto passo é definir, as configurações de anúncios e permitir a monetização. Depois que o vídeo é processado, você pode adicionar e editar as telas de finalização e cards no seu vídeo. Depois, a visibilidade. Se você quer que ele passe num determinado época ou uma data, e depois você só aperta o publish, que é publicar. Agora vamos falar de como fazer uma sessão live stream. Você vai ali de novo no Create, mas dessa vez, mas embaixo da opção Upload Video, tem a opção Upload Live. Go Live, perdão. Você pode fazer direto com uma webcam ou selecionar um software de streaming. Depois que você subir o vídeo, você pode selecionar mais uma vez se as crianças podem assistir e a restrição de idade nas configurações. Depois você adiciona título e descrição para o live stream. Você pode também selecionar para uma data posterior e se você já é um streamer, você pode usar as configurações que você já usou. O passo final é você volta no Live Dashboard e aperta Live. Clica em Live. A aba Vídeo do lado esquerdo do dashboard permite que você gerencie todo o conteúdo num lugar só. Você também pode selecionar entre vídeos subidos ou ao vivo e aplicar filtros usando métricas e dimensões. O resumo, a visão de resumo dá algumas configurações-chave, incluindo se o vídeo está disponível publicamente, se ele tem monetização já permitida ou se tem restrições, inclusive restrições de direitos autorais, de idade, ou se ele tem alertas já do YouTube. E você pode ver se cada a contagem de cada vídeo e o número total de comentários. Você vai ter quatro ícones clicáveis que ele permite editar detalhes do vídeo, acessar os analíticos no nível do vídeo, revisar os comentários e mais. Se você clicar em um dos seus vídeos, você vai ter acesso a uma série de sub-abas para fazer mudanças no nível do vídeo. Você pode atualizar informações do vídeo, como títulos, descrições, thumbnails. Analisar mais profundamente os analíticos, adicionar telas de finalização, cards e mid-rolls, que são os anúncios no meio do vídeo, revisar comentários do vídeo, configurações de monetização e colocar as políticas de identificação e revisar qualquer conteúdo que combina com ele. Você pode pensar nessas configurações para pensar numa interconsistência. Para que você tenha um processo já consistente em sua biblioteca. Os comentários são uma excelente maneira de engajar com o seu público e ter um feedback deles. Conforme você escala o seu canal, você vai precisar de ferramentas para ajudar a gerenciar esse engajamento e assegurar que ele é útil. É por isso que a aba de comentários é tão importante. Ela permite selecionar cada um dos seus vídeos e ter uma visão de todos os comentários públicos, os comentários baseados no revi no, na revisão que você fez. Por exemplo, você pode ter uma lista de palavras bloqueadas, para que as pessoas não postem nada rude ou ofensivo, ou comentários que provavelmente são spams. São comentários que os nossos sistemas identificaram como e acabam bloqueando. Você pode também usar a função filtro para separar comentários por vários critérios, como, por exemplo, o status do assinante ou alguém que já respondeu um comentário anterior. Você pode editar os comentários clicando no tile e selecionando Community no submenu. Ali você vai ter palavras bloqueadas, usuários bloqueados, acrescentar moderadores do canal e também você pode ligar ou desligar os comentários para todo o canal. Vamos olhar agora para os subtítulos. Quando você sobe um vídeo, você também pode subir subtítulos para cada vídeo usando essa aba de subtítulos. Você pode usar a área de drafts, o filtro de drafts e publicar antes de ir ao vivo. O filtro comunidade permite que você faça subtítulos que foram sugeridos pela sua comunidade, pelos seus fãs. E você pode fazer isso ali do lado direito superior da tela. Como criadores, você pode ter situações em que você usa em vídeos que não têm conteúdo original para usar na sua matéria. Se alguém faz alguma reivindicação de direito autoral, você pode ver como isso pode acontecer. Para lidar com uma reivindicação de direito autoral, você vai na aba de copyright e você vai no, nas restrições. Próxima tela vai dar mais detalhes de como funciona isso, incluindo o impacto no seu canal, a visibilidade do vídeo ao público e também o status de monetização. Mais abaixo na tela, você vai ver um vídeo mostrando o conteúdo que causou essa reivindicação de direito autoral. E ali vai ter um time code mostrando onde exatamente isso aconteceu. E ali mostram todas as ações, como você contesta essa reivindicação e como você pode usar isso no próprio YouTube Studio. Agora vamos falar de monetização. Os criadores que já estão no IPP, você pode ter a tratar quais critérios são necessários para entrar no IPP. Lembrando que a gente falou nas oficinas anteriores, é o seguinte: vocês precisam seguir todas as políticas de monetização, morar num país onde o YPP está disponível, não ter desobedecido nenhum dos guidelines e ter um determinado número de inscritos, ou de visualizações, ou de 10 milhões no shorts nos últimos 90 dias. Para criadores que já são parte do YPP, a aba de monetização é onde você vai gerenciar as configurações de monetização do canal. Você não só consegue configurar essa monetização, mas também a membresia do canal e outras características de monetização. Vamos falar um pouquinho mais sobre monetização de anúncios. Primeiro, você tem a oportunidade de selecionar os tipos de anúncio que você quer usar e aqueles que você já usou antes e depois do vídeo. Quando a seleção está completa, você pode decidir se você quer adicionar manualmente ou automaticamente os mid-rolls. Você vai na aba de monetização e coloca ali a Place Manually, né? Colocar manualmente. Isso abre o Studio Editor, onde você pode fazer mudanças nos mid-rolls. E aí você pode pensar em timecodes específicos no alto da página ou usar o timeline para jogar onde necessário.
Então, isso cobre as principais abas no estúdio. Antes da gente terminar essa sessão e entrar no Analytics, vamos dar uma olhada nas macro-configurações para o seu canal. Para acessar essas configurações, comece a procurar na parte inferior à esquerda para aquele ícone de configurações. Clique ali e abra a configurações de submenu. Ao navegar por esses submenus, você pode selecionar a moeda padrão para o seu canal, você pode linkar com a sua AdSense account, editar tags do canal e outros usuários para ajudar a gerenciar os seus canais, configurar funções da comunidade incluir listas de palavras bloqueadas, existem inúmeras funções, então nessa configuração você pode se familiarizar com elas. Então, depois, como designar também que o seu canal seja apropriado para crianças? Como vocês ouviram nos workshops anteriores, YouTube está comprometida com a defesa dos princípios de responsabilidade e a construção de uma plataforma responsável para todos os usuários. Então, uma principal parte disso é garantir que a plataforma seja segura para clientes, para crianças. Você pode fazer as configurações a nível de vídeo ou individual. Se você escolher essa opção, você tem que fazer essa configuração para cada vídeo. Bom, com isso chegamos ao fim dessa primeira parte, então vamos falar agora de Analytics. Vamos fazer uma rápida recapitulação dos conceitos que vimos nos workshops anteriores. Vocês têm a aba de visão geral que te dá um retrato das principais métricas do canal. Você pode ver o número total de visualizações, o número de inscritos mudando, tempo assistido. Com isso, você pode identificar tendências ao longo de um espaço de tempo mais longo. Você também pode ter acesso a dimensões adicionais de dados que te ajudam a entender o alcance do seu canal, o engajamento dos usuários com o conteúdo, quanto de receita o canal está gerando e a participação no programa de parcerias. E é interessante também que você possa usar filtros de grupos ou individuais. Considere usar o modo avançado quando você estiver buscando extrair insights de séries ou de desempenho do vídeo. Um bom exemplo desse uso seria a criação de grupos para séries específicas ou assuntos relacionados a CTR, impressões. Então, vamos ver agora os novos recursos que temos. O Audience Insight Card são uma das novas ferramentas que ajudam a ver o que os seus usuários assistem no YouTube. Com isso, vocês podem melhorar a sua estratégia. E há três pontos de grande utilidade. Primeiro, a gente pode ver aqui esse que é autoexplicativo. Você pode ver outros canais que o seu público assiste, outros vídeos que o seu público assistiu nos últimos, por exemplo, nos últimos 28 dias, o que eles estão assistindo e também o que eles assistiram recentemente. Resultados são ordenados pelo número de usuários que assistiram esses vídeos nos últimos 7 dias e também vídeos que as pessoas estão buscando. Assuntos relacionados ao seu canal e também conteúdo que seja já datado, não esteja disponível. Então, tudo isso te oferece informações úteis para você entender os interesses dos usuários. Com isso, vocês podem melhorar o seu desempenho. Também veja o conteúdo produzido por outros criadores para ver o que faz sentido com o seu público. Mas tenham em mente que é importante garantir que você esteja trabalhando num conteúdo de interesse para você como criador. É uma jornada longa, que vai exigir tempo, energia, mas é importante você se manter fiel à sua missão, com bastante energia com o seu trabalho. E nesse cartão também de insights do público, você pode encontrar a aba de público no Analytics. E é importante saber que o tempo que você, a hora em que você publica, não afeta diretamente a performance a longo prazo do vídeo. Sim, isso é útil se você tiver, por exemplo, se for um lançamento ou uma live. Mas você não precisa se focar muito para os seus uploads típicos, ok? Bom, vamos ver agora a página de analíticos. Vocês podem navegar na parte do modo avançado, na parte superior à direita, e vocês veem essa tela que mostra o desempenho do vídeo. Ao clicar no comparar Compare to, vocês podem fazer uma comparação com diversos vídeos da sua biblioteca. E nesse gráfico, vocês veem um pico, né, no, nos minutos assistidos, um tempo depois da subida inicial. Então, é interessante saber que, à medida em que as histórias de notícias ressurgem, o interesse também é renovado. Então, é importante levar isso em conta na sua estratégia e como que um conteúdo perene pode ajudar a melhorar os minutos assistidos. E além dessa tendência a longo prazo, você também pode ver em detalhes o desempenho ao longo das primeiras 24 horas. Isso é útil para ver como que o conteúdo se saiu nas primeiras 24 horas depois dele ter sido subido. Você consegue saber o que está ou não fazendo sentido aí para o seu público. Esta ferramenta lhes possibilita que vocês mudem a linha de tempo de comparação e acrescente também métricas que te ajudam a engajar melhor com o seu público e a entender o seu alcance. Aqui você pode alavancar esse grupo, tá, para vídeos a partir de 2019, mas ele tem um limite de visualização de 100 vídeos por vez. Aqui você pode selecionar o período desde a publicação, primeiras 24 horas, 7 dias ou 28. Isso vai depender do tipo de conteúdo que você produz ou os insights que você quer conseguir. Então, se o seu canal tipicamente produz conteúdo perene, que tem grande volume de tráfego sugerido, talvez seja melhor concentrar mais nos primeiros 7 ou 28 dias. Enquanto que, se você criar conteúdo com relação a eventos de tendências atuais, e aí você deve se focar naquele desempenho das primeiras 24 horas. Agora, essa ferramenta é eficaz porque você faz uma comparação justa. Em vez de você comparar um vídeo que já está live lá há 3 meses e com relação a um que você acabou de publicar, você consegue fazer a comparação com base no mesmo ciclo de vida do vídeo. E você também pode ver as visualizações, impressões, CTR, os vídeos que se saíram melhor e pior, tudo baseado nessa métrica. Conforme a gente abordou nas outras oficinas, a gente tem também a importância do thumbnail, que ajuda a melhorar o CTR, é uma parte importante da otimização do desempenho do canal. E também a gente vê. A gente pode fazer uma seleção através do CTR, porque é uma métrica que ajuda muito a avaliar o vídeo, incluindo o thumbnail e o título e os tópicos de interesse relacionados aos seus vídeos. Uma vez que você já tenha navegado aquela comparação de 24 horas, 7 dias ou 28 dias, você consegue extrair insights. Você vê os vídeos que performaram melhor e pior, se você percebe algum tema ou estilo que tenha se diferenciado entre os thumbnails. E aqui a gente vê que thumbnails com mais brilho e menos teste se saem melhor. E vídeos que têm muitos thumbnails, muita poluição de thumbnails, não têm um CTR tão alto. Então, é interessante considerar também o tópico do vídeo propriamente dito, não só o CTR. Então, de volta à página inicial da aba de Analytics, eu gostaria de ressaltar que aquela opção das primeiras 24 horas é uma opção quando você está vendo a performance num vídeo individual. Não é porque as primeiras 24 horas sejam importantes para o nosso sistema de recomendação, mas porque essas primeiras 24 horas não são sempre um indicativo da performance futura do vídeo, mas sim porque os vídeos eles podem se sair muito bem semanas depois da sua publicação. E essa opção permite que vocês mergulhem num único vídeo e também comparem diversos vídeos com relação aos outros nesse mesmo ciclo de vida. Aqui um exemplo do uso das primeiras 24 horas para comparar vídeos semelhantes em tópico. Vocês podem ver a diferença entre os dois vídeos com relação a visualizações, a VD, inscritos. Então, quando você decidir se usar um ou outro, leve em conta que insights você quer extrair. Se você quiser ver especificamente por que um vídeo performou ruim, talvez seja melhor compará-lo diretamente com vídeos de formatos séries ou tópicos semelhantes. Se você quiser saber que conteúdo está funcionando ou não com relação a CTR ou a VD, aí é melhor você optar pela visão a nível de canal. E também essa visão individual te ajuda a entender melhor onde que os usuários estão encontrando o seu conteúdo. E vocês podem ver vídeos sugeridos ali mostrados do lado direito, logo abaixo do a seguir, up next. Então, pense nisso como a sua fonte de tráfego, de apelo em massa. E aqui você tem CTR, AVD, como uma medida que mostra como seu conteúdo está se desempenhando com esse público. Para mais insights, você pode clicar em vídeos sugeridos para ter uma ideia mais detalhada dos vídeos individuais que vieram através do tráfego sugerido. Aí aqui também a gente pode ter uma análise mais profunda e a gente recomenda que vocês cliquem e separem o tráfego que veio do feed versus aquele que veio dos seus assinantes. O passo seguinte é o YouTube Search, que mostra as buscas. Isso é fornecido pelo navegador do usuário e é direciona os usuários para o seu conteúdo. Aqui pode ser as pessoas que já têm semelhança com o seu conteúdo. Por exemplo, um canal pode indicar um número significativo de usuários que chegam ao canal fazendo uma busca pelo título de um formato popular. E isso pode incentivar, então, o canal a melhorar a questão do formato. E a gente tem também as notificações, que são alertas enviados quando um novo vídeo é tornado público. Pode ser via alertas de push pelo celular ou e-mails, mas eles não necessariamente impulsionam o grosso do tráfego. Por padrão, a gente só manda essas notificações de canais que você assiste muito, aqueles que vocês assinam. Se os inscritos quiserem receber notificações o tempo todo que um novo vídeo se tornar público, eles podem clicar naquele ícone do sino, bem ao lado do botão de subscribed. Vocês podem praticar comparando os dados apresentados aqui, particularmente CTR, com dados dos vídeos sugeridos. E também você pode ter uma visão mais a fundo de como que o último upload está se desempenhando. Se você clicar num vídeo individual, você tem informações mais detalhadas. Primeiro a gente vê comparações normalizadas, métricas como tempo assistido, visualizações e também uma comparação com o desempenho dos vídeos.
No exemplo da tela, essa linha azul indica a performance desse vídeo, que está na parte abaixo do ali no segmento cinza, que indica os vídeos anteriores. Ao usar essa visualização para rastrear o sucesso de vídeos individuais em relação à média, você vê como você pode analisar os sucessos ou falhas de um conteúdo, ou de uma perspectiva de conteúdo ou de metadados. A retenção de público fala da habilidade do seu vídeo de manter a atenção do público ao longo do tempo de um vídeo. Ele é diretamente relacionado à duração média, de visualização média, e ele diz qual percentual do vídeo ele retém mais atenção. Então, ele olha para os picos e para as quedas relacionados ao conteúdo. Então, uma queda súbita na visualização indica que algo no conteúdo, naquele time code, fez com que os usuários abandonassem o vídeo. Ou, ao contrário, subidas súbitas mostram que determinadas partes do vídeo trazem mais gente, mais usuários para assisti-lo. Vamos falar aqui, então, agora da retenção relativa de audiência. Semelhante à retenção de público, a opção relativa mostra a habilidade de um vídeo de manter os usuários comparado a vídeos de tamanho semelhante no YouTube. Quando o gráfico está alto, ele indica que mais usuários continuaram vendo seu vídeo naquele time frame comparado ao mesmo time frame em outros vídeos do YouTube. E por fim, você pode ver a atividade em tempo real, que estima o desempenho de um vídeo usando uma métrica de vários vídeos como visualizações e fontes de tráfego. Isso pode ser útil imediatamente depois que você lança um vídeo, mas é bom esperar, sempre há uma latência de alguns minutos entre o lançamento e a visualização dos dados. Para informação mais precisa, nós recomendamos que os dados analíticos sejam analisados depois, nas primeiras 48 ou de 48 a 72 horas. Você pode usar esse relatório para checar o desempenho do seu último vídeo e investigar os vídeos anteriores que não foram tão bem. Conforme a gente encerra aqui o módulo de analíticos, vamos falar alguns guias gerais de como você pode analisar o desempenho do seu canal. Olhamos para várias ferramentas e você pode pensar como eu posso olhar para usar isso para diagnosticar o desempenho do meu canal. Bom, vamos com algumas dicas. Primeiro, você deve separar de forma apropriada. Então, você escolher vídeos por pontos de dados, você consegue classificá-los em diferentes critérios. Por exemplo, por impressões, vai dar quais vídeos têm o maior apelo. Enquanto você vai pelo AVD, pode dar uma ideia de conteúdo que melhor traz a atenção dos usuários. Em seguida, você deve olhar para padrões. Se você olha para pontos de dados e vê diferentes relatórios, você procura padrões e semelhanças no conteúdo. Será que todos têm um tema central? Será que os vídeos com maior CTR têm elementos em comum nos thumbnails e títulos? Próximo passo: separar o que é bom e o que é ruim. Embora seja importante olhar para os seus sucessos, é bom, tão bom quanto é olhar para as coisas que não foram tão bem, seus vídeos que não foram bem. É identificar quais estratégias, conteúdos ou temas você deve transformar ou evitar daqui para frente. Por fim, use vários relatórios para ter um quadro geral. Não tem um só relatório ou uma métrica que é muito importante. Fique confortável em usar múltiplos relatórios para ter insights. Veja métricas diferentes e como elas se desempenharam. Isso vai fazer com que você tenha uma compreensão melhor do desempenho do conteúdo. Nós vamos começar agora na nossa sessão de perguntas e respostas. Se você ainda não enviou sua pergunta, ali do lado direito da tela, você pode fazê-lo. Em cada oficina, a gente lançou um desafio, tipo de lição de casa, mas sem notas. É uma maneira de você testar e explorar o que a gente cobriu em cada oficina. Nosso desafio final é praticar usando os gráficos de comparação do vídeo no YouTube Studio para determinar qual dos seus vídeos teve o melhor desempenho. Muito obrigado, Ebre. Foi ótimo. Foi muito útil. Eu, inclusive, aprendi muitas coisas. Muito importante, um tópico muito importante. Espero que todos tenham achado também útil. Agora, finalmente, é a hora das perguntas e respostas. Vamos olhar para algumas das perguntas que nós recebemos no nosso chat box. A primeira pergunta é: como eu posso entender o engajamento do público com meu conteúdo através dos gráficos? Bom, ótima pergunta. Como nós falamos, existem muitos relatórios e gráficos no YouTube Studio que pode ser um pouco demais, né, quando a gente começa para analisar um cenário. Eu acho que quando a gente pensa no engajamento do usuário, algumas métricas são importantes. A primeira que eu gosto de observar é AVD, que é a duração média de visualização, porque isso vai entender quais vídeos foram vistos ao longo do tempo. Então, ele dá uma compreensão mais profunda. Por exemplo, se esse vídeo tem um AVD longo, o tipo de conteúdo que eu estou criando está mantendo os usuários ao longo do vídeo. Eu gosto também de olhar para o percentual de retenção de público, porque é um gráfico importante, porque ele faz você entender onde nos seus vídeos o público está aumentando ou então caindo. Se a gente começa a entender por que o público está abandonando ou entrando num determinado segmento, você pode ter insights do tipo de conteúdo que está fazendo isso acontecer. Então você começa a pensar, bom, uma estratégia de conteúdo que eu posso desenvolver a partir daqui. Tem coisas também como visualização e impressões que dão um pouco, que vão olhar para, bom, esses são os vídeos que podemos usar e tal. Mas acho que vale a pena olhar para qual conteúdo engaja mais com os usuários que eu procuro. A próxima pergunta é: que percentual do CTR é bom para os thumbnails? É uma boa pergunta. Me perguntam muito para mim, os parceiros me perguntam isso. O que que você acha, Hebe? Bom, de novo, uma ótima pergunta. Acho que a questão do CTR é que não há um número mágico em toda a plataforma que diga, ah, você precisa de um CTR de X, isso é incrível, ou não, ou se não tiver, não será. Depende muito do tipo de conteúdo que você cria, porque diferentes tipos de conteúdo têm diferentes limiares na plataforma. Então, a melhor maneira de comparar o CTR é olhando para vídeos parecidos ou desempenho de canais parecidos para você ver o que você pode esperar de CTR na plataforma. Então, aqueles que são parecidos com o meu. Então, por isso que eu digo, não tem um número mágico na plataforma. Mas se você olhar de forma mais profunda em canais parecidos e ver como eles se dão, você consegue ver esse CTR. E se ele não está próximo, isso pode ser um indicativo de que alguma coisa precisa ser melhorada. Adorei essa recomendação, Hebe, porque acho que quando criadores estão começando, vale a pena olhar para os canais que você admira, ver o tipo de. O que estão a estratégia de thumbnails, de títulos, e os analíticos são fundamentais para isso. É, ter essa abordagem reversa, né? Esse canal tem um CTR ótimo, com um conteúdo parecido com o meu, então a gente tem que analisar os títulos desse canal. É uma boa maneira de você fazer a sua pesquisa e ver quais melhorias podem ser feitas. Próxima pergunta é uma que me fazem demais, os parceiros me perguntam sempre, porque há muitos erros, coisas que as pessoas não entendem. Por exemplo, qual o melhor horário para eu postar os meus shorts? Ou então, por exemplo, eu devo buscar os meus vídeos, porque falaram que o horário dos shorts não interessa, ou que época do dia eu devo subir meu vídeo, se isso impacta a recomendação. Acho que a gente pode desmistificar algumas coisas aqui, né? É uma pergunta cheia de detalhes importantes. Vamos tratar de uma coisa antes, em torno dessa ideia de se importa que hora do dia eu subo o vídeo ou não. A questão é que o YouTube tem uma maneira muito sofisticada de descobrir como colocar o público certo com o conteúdo correto. Então, a hora do dia que o vídeo é postado tem pouquíssimo impacto nessa funcionalidade final. O que isso quer dizer é que quando você olha para vídeos que você postou na plataforma, é melhor esperar por uma visão de um prazo maior para aquele vídeo. Então, se você coloca ele às 10 da manhã, horário do Brasil, 8 da noite, horário do Pacífico. A questão é, se o vídeo tem o conteúdo que traz o engajamento do público que eu quero, o YouTube vai fazer com que esse vídeo chegue até esse público. Pode não ser imediatamente nas horas depois, pode ser, ou pode ser 72 horas depois, ou pode ser semanas depois. Depende do conteúdo e de como os usuários se engajam com ele. Então, eu colocaria menos ênfase no, na, na hora do vídeo. As lives e as premieres são diferentes. É claro, quando você está fazendo uma live, a hora é importante, sem dúvida. Então, se você está fazendo uma live para um determinado público, você tem de saber quando ele está online ou disponível. Faz sentido você fazer, agendar aí. Só para a gente deixar isso bem claro. Acho que outra questão aqui, especialmente para notícias, para quem trabalha com notícias, às vezes você tem métricas diferentes, porque tem notícias, por exemplo, que são importantes naquele momento, ou então um breaking news, depende. Então, a hora do dia tem um impacto, porque as pessoas estão buscando naquele momento. Então, as recomendações tratam, que tratamos também nas outras oficinas, também a gente fala de que são importantes, que são as palavras-chave, que são os títulos, que são os thumbnails. Isso importa mais do que a hora. Só para finalizar essa pergunta, se você tem um conteúdo que você sente que é urgente, que a pessoa deve saber, faz sentido que você é o melhor para você e colocar esse conteúdo quanto antes. Então é importante. No caso de notícias, isso é importante. Você pode falar um pouco mais sobre os analíticos por cidade? Os CTR. O CTR é um indicador de com que frequência as pessoas estão clicando no seu vídeo, quando eles veem uma oportunidade para isso. Por exemplo, os usuários estão no YouTube e aí eles veem um thumbnail do seu vídeo, ou então eles estão na home e eles clicam no vídeo. Todas são oportunidades para os seus usuários para clicar e assistir o seu vídeo. Então, o CTR é uma indicação de com que frequência esse clique é feito. Então, isso dá para ver quantas vezes o seu vídeo foi oferecida essa oportunidade. Nos analíticos, ele tem uma divisão por geografia. Começa com regiões e depois por países. As informações por cidade não está sempre disponível prontamente. Eu acho que a gente pode falar disso, sobre a disponibilidade especial em alguns casos de analíticos, mas em geral a gente vai no nível de país, que é o aspecto onde chegamos mais. Mas acho que nós falaremos mais disso no futuro. A próxima pergunta é sobre o Reels. Eu criei Reels nos últimos 5 semanas, essa pessoa diz. Será que o Reel pode ser agendado para ser publicado? E será que ele pode ser publicado em 2 canais diferentes? Uma pergunta bem interessante, porque os Reels, se você os considera como um diferente conjunto de vídeos que você está publicando no seu canal, eles podem ser publicados mais tarde. Então, isso depende de você, do quando você quer deixar esse reel disponível. A segunda parte da pergunta tinha uma segunda parte. Já que a gente pode voltar para a segunda parte da pergunta.
Depois a gente volta a tratar dela. Sim, eu perdi o fio da meada porque a pergunta era longa. Bom, na verdade, a gente só tem tempo para mais uma pergunta e ela tem a ver com o Instagram e também como que os vídeos criados em outras plataformas não podem se emergir. Eles querem saber se YouTube prioriza o que foi feito em outras mídias sociais com base em marca d'água, enfim, eles querem entender mais sobre isso. Vou deixar você falar sobre a marca d'água. Sim, com certeza. Bom, a orientação sempre é que quando você sobe alguma coisa para o YouTube, seja vídeo ou um short, é melhor você subi-lo sem ele ter a marca d'água de outra plataforma, porque isso indica que ele é um conteúdo premium que foi colocado na plataforma short do YouTube. Então, a sugestão seria evitar ter os shorts com base na marca d'água, mas você pode complementar. A gente sempre recomenda que, se você tiver o conteúdo, ele deve ser colocado no YouTube e a gente não desprioriza, o algoritmo diz isso, se ele foi criado especificamente para outra plataforma, tem mais a ver com a marca d'água. Então, a gente incentiva os nossos parceiros a escalarem, a pegarem ativos que criaram para outras plataformas e a colocarem no YouTube. Mas é realmente importante que vocês tentem fazer parecer com que ela tenha sido criada para o YouTube. Então, remova a marca d'água e, se vocês estiverem participando em monetização do YPP, né, o programa de parceria com relação a shorts, é interessante também ter o acesso à monetização. Sim, com certeza. Bom, a gente pode voltar rapidinho para aquela pergunta sobre Reels. Você pode postar o mesmo Reel para dois canais que você gerencia? Sim, isso é totalmente possível de ser feito, porque, de novo, se a gente tratar isso como vídeos que você publica na plataforma, você realmente pode publicar o mesmo conteúdo para dois canais separados. Dependendo do canal ou como que eles são, talvez você deve pensar em nomes diferentes, coisas assim. Mas você é plenamente capaz, sim, de postar o mesmo ou conteúdo ou parecido. Mas vocês devem pensar por que que vocês fariam isso. A minha pergunta é essa: porque são públicos diferentes nos canais? Ou você não quer compartilhar o mesmo reel? Enfim, tem que entender o porquê, qual é a sua estratégia. E uma regra geral que a gente tem no YouTube é realmente pensar em primeiro lugar no público. E se você vai criar um segundo canal e começar a publicar múltiplas variações do mesmo vídeo, pensem sempre quem é o seu público, quem são os seus inscritos, porque às vezes pode acabar complicando a sua vida você ter que postar em diversos canais. Então, pensem sempre no público. Sim, eu concordo plenamente. Bom, então a gente só tinha tempo para essas perguntas hoje. Foi um prazer imenso ter passado esse tempinho com vocês e eu espero que vocês tenham aproveitado também. Daqui a 2 semanas a gente vai ter convidados especiais com a gente na sessão de perguntas e respostas. Então, anotem aí a data, é 14 de dezembro. Eu garanto que vai ser incrível, vocês não podem perder. E, por fim, respondam a nossa pergunta sobre a sessão. Só leva 2 minutinhos. Vocês podem encontrá-lo aí do lado direito, no painel de engajamento ou no menu de navegação à esquerda. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Abel, foi um prazer tê-lo conosco também. Espero vê-los todos daqui a 2 semanas para a nossa última sessão. Até breve. Tchau, tchau.